As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Em Tomar, há neste momento dezenas de pessoas com necessidades especiais à espera de uma vaga para entrar no lar residencial do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, o CIR. Com apenas 14 vagas na Valência Lar, há muito preenchidas, a instituição, que presentemente acolhe 90 utentes, procura agora os meios financeiros necessários para a construção do novo lar, que permita acolher mais utentes no investimento projetado da ordem dos 600 mil euros. Célia Boné, presidente da direção do CIR, recorda que o problema é grave, dado que há um número crescente de famílias que não têm capacidade para tomar conta dos seus familiares com deficiência.
No final do dia, todos os outros 76, depois de acabarem aqui as suas atividades, têm que regressar às suas casas, para as suas famílias. O problema são as inúmeras famílias que já não têm capacidade para os acolher. Temos pais de 86 anos a vir buscar os seus filhos de 50 e a levá-los para casa ao final do dia e ao final de semana, mudar fraldas, dar-lhes banho, dar-lhes alimentos, cuidar deles. Precisamos urgentemente de alargar o nosso lar. O projeto que temos, que já é antigo, é para mais de 16 pessoas, numa fase inicial, e posteriormente pretendemos fazer depois um alargamento para mais 30 pessoas. É uma obra que vai custar mais de 600 mil euros. A comunidade europeia, através dos muitos programas que tem, não apoia lares para pessoas com deficiência. Entendem eles que a pessoa com deficiência deve estar no seu seio familiar. Isto seria muito bom, muito bonito, se os pais não envelhecessem, se os irmãos se responsabilizassem em deixar os seus empregos e ficar a apoiar a pessoa com deficiência, e, portanto, é utópico em muitos dos casos. Obviamente temos muitos casos em que isso acontece, em que a família pode dar esse apoio, e isso é magnífico. Temos que pensar em todos os outros que não têm essa resposta. Já para não falar naqueles que são muitos também, que estão muito melhor numa instituição, ao pé dos seus pares, ao pé dos seus amigos, das pessoas com a mesma idade, do que em casa com os familiares, que os acompanham às vezes muito pouco, ou já para não falar noutras situações, por exemplo, de maus-tratos. Ou seja, necessitamos muito de aumentar o nosso lar residencial e requalificar aquilo que temos, que está muito degradado e precisa urgentemente de obras. Precisamos do apoio da Câmara Municipal de Tomar, pois trata-se de uma instituição do Conselho que responde às necessidades das pessoas do Conselho. São as pessoas mais vulneráveis de todas. São aquelas que não conseguem expressar se estão bem ou se estão mal, não sabem pedir ajuda na maior parte das vezes, não têm maneira de se proteger e as instituições são muito poucas aquelas que se dedicam a proteger as pessoas com deficiência. Chegando a este ponto, a direção do CIR e os membros dos restantes órgãos sociais concluíram que a obra é prioritária para o CIR. Em paralelo, temos projetos de uma residência autónoma, financiada pelo PRR, e uma creche também, em parte, financiada pelo PRR. Estes projetos complementam a oferta aos nossos utentes, mas visam, sobretudo, aumentar a autonomia financeira da instituição.
A educação e o ensino superior no Conselho e na região são o tema da conferência, do ciclo de conferências na Assembleia, iniciativa da Assembleia Municipal de Tomar, que vai realizar-se já a 4 de dezembro, pelas 18h30, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Serão palestrantes Maria Celeste Sousa, a diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Paulo Macedo, o diretor do Grupamento de Escolas Templários, Horácio Silva, o diretor executivo da Escola Profissional de Tomar, e João Freitas Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar. A iniciativa é aberta a toda a comunidade.
Rádio Air, informação.
A Câmara Tomar aprovou por maioria o orçamento para 2024, documento que agora será sujeito à análise e avaliação por parte da Assembleia Municipal. Está em causa o valor na ordem dos 51 milhões e 870 mil euros, de linha com a realidade projetada para este ano em curso. As linhas mestras foram então apresentadas por Hugo Cristóvão, presidente da autarquia na Nabantina, tal como tinha feito em recente entrevista na Hertz. O autarca focou atenções num conjunto de objetivos, desde logo na criação de mais habitação, num total que aponta para 90 novos fogos.
As grandes áreas que temos vindo a colocar como prioritárias, obviamente a questão da habitação, que em 2024 prevemos que comece efetivamente a haver-se execução. Ainda este ano, portanto o processo está a andar, ainda este ano será lançada a oferta pública de aquisição de 60 fogos e também o concurso de concessão-construção de 32 fogos. Isso naturalmente não nasce de um dia para o outro, mas o que se prevê é que com a execução ou com o início da execução em 2024, portanto isso começa a ter efetivamente peso no orçamento.
Para além da habitação, dentro dos objetivos para 2024 está a requalificação da envolvente à Estrada Nacional 110 em Carvalho Figueiredo, assim como a continuidade da circular urbana entre a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro e Marmelage.
É um projeto que queremos muito desenvolver ao longo deste ano e se possível, embora não, neste aspecto não seja tão credível, possa existir já obra em 24, mas não é impossível. Portanto, a continuidade da circular urbana, ou seja, a continuidade da atual Avenida de Maria de Lourdes Melo e Castro na sua ligação até Marmelage. Haverá um conjunto de outras obras que vão ter peso, ainda há pouco referi a EB23 Gualdim Pais. São mais de 4 milhões de obra, portanto, obviamente que vai ter um peso grande no nosso orçamento para o próximo ano, assim como o projeto que está também a ser concluído. Aliás, ele já está concluído, já foi entregue, falta apenas, portanto, pelo gabinete, falta apenas, não estão em erro, o parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, o projeto da reabilitação do pré-escolar e, portanto, Raul Lopes com a introdução da Valência de Creche.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar aprovou com os votos favoráveis dos eleitos do PS e com posição contrária do PSD uma revisão ao orçamento de 2023 que viu cair cerca de 2 milhões e 800 mil euros ao que estava estabelecido. Dentre os acertos efetuados, o registro para cerca de 850 mil euros previstos para a intervenção nas vias rurais, 330 mil para apoios a coletividades, associações e instituições sociais, ou cerca de 200 mil destinados à habitação. Como sublinhado, a bancada social-democrata votou contra esta alteração. O vereador Tiago Carrão justificou a posição, acusando o executivo socialista de não cumprir o investimento que estava planeado e também aumentar a taxa de execução de forma artificial.
Porque vocês anularam realmente 2,8 milhões de euros na despesa, e temos que ser claros que despesas são estas, porque são despesas de capital, despesas que é investimento. E se formos olhar para elas, a primeira é logo aquela curiosa, 500 mil que é cortado nas outras despesas, aquelas outras que nós sempre perguntamos quais são, o que é, e que sempre dizemos que servem apenas para inflacionar o orçamento, como está agora à vista, mas mais do que isso, vocês têm aqui uma anulação de verbas, nomeadamente 220 mil euros em habitação, 254 mil euros em viadutos e arruamentos, 854 mil euros em viação rural, ou seja, viação nas freguesias que fica por fazer, e 330 mil euros em subsídios e apoio às coletividades e instituições sociais. E isto é realmente, não é só passar a mensagem, estamos a anular rubricas, receitas que não vieram. Não, são a anular, não fizeram investimento que tinham planeado.
O Cristóvão, Presidente da Câmara de Tomar, justificou a revisão com a necessidade de colocar em execução mais próxima da realidade, recordando que um orçamento depende de receitas e, nesse sentido, lamentou algumas não se confirmarem e, por isso, é óbvio que algo teve de ficar pelo caminho.
Isso é absolutamente normal. É da gestão de quem tem que gerir um orçamento. É assim. Quem não conhece, quem nunca teve que gerir um orçamento, e nomeadamente uma instituição pública, pode não saber que é assim. Mas é assim que se faz em todas as instituições, nomeadamente públicas. Ao final do ano, acerta-se aquilo que tem que ser acertado. Um orçamento é sempre um documento previsional. Portanto, quando nós partimos para um orçamento, estamos a prever, estamos a antecipar, em certos aspectos a desejar, realizar um conjunto de coisas. Nomeadamente, no caso dos orçamentos municipais e de outras entidades públicas, uma parte considerável dessa fatia depende feliz ou infelizmente, eventualmente infelizmente, mas é assim na generalidade dos municípios, depende de receitas que são provenientes de outros fundos, de candidaturas, de fundos europeus, de transferências do Estado Central. E, portanto, se elas não se concretizam, é óbvio que alguma coisa vai ficar pelo caminho. Como referi, e faça as habilidades que fizer olhando para aquilo que aí está escrito. E atenção que a informação é técnica, não há nada político nesta informação da revisão orçamental. Aquilo que é, de facto, a grande fatia, tem a ver, como já disse, só com fundos PRR, que são 800 e tal mil euros. Mas lembremos, por exemplo, que, sei lá, uma outra grande obra previa-se ter iniciado este ano e não iniciou, que era, não foi possível iniciar este ano, a EB23 Valdim Paes. Também aí se previa já uma verba para que fosse gasta ainda este ano. Portanto, é disso que estamos a falar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Começa nesta sexta-feira, 1 de dezembro, mais uma edição do Tomar Natal, iniciativa do município Tomar, que este ano tem como grande novidade a inclusão no programa de um conjunto de eventos de cariz natalício, alargando assim o evento não só a toda a cidade, mas também ao concelho. Neste primeiro fim de semana da iniciativa, o destaque vai para o Natal na Longra, nesta sexta-feira, com a realização, a partir das 11 horas, do Mercado de Natal e para o Mercado da Estrelinha, com artesanato, doçaria e gourmet, das 10 às 18 horas, na Praça da República, em Tomar. Destaque ainda para o Jardim Secreto do Natal, com animação para a infância. Nesta sexta-feira, 1 de dezembro, às 15h30, a música sai também à rua, com os Drama e Beiço. E na Canto Firme arranca o Cantar Natal 2023, com a presença, às 18 horas, da Sociedade Filarmónica Alveazerense de Santa Cecília. Como refere a vice-presidente do município de Tomar, Filipe Fernandes, o Tomar Natal procura a ter uma programação variada e tem como grande objetivo a dinamização do comércio local.
O Tomar Natal este ano decorre com uma programação conjunta daquilo que existe no Conselho de Tomar e, portanto, começará dia 1 de dezembro, aqui com animação todos os fins de semana e feriados no Centro Histórico ou na parte nova da cidade, diga-se Alameda. Portanto, a ideia é que não se concentre tudo só no Centro Histórico e que haja, então, uma planificação dentro da cidade e fora da cidade. E, portanto, este ano a promoção será os dois primeiros fins de semana, incluindo feriados, teremos animação no Centro Histórico, assim como nos próximos teremos na Alameda 1 de Março e, juntando aqui também aquele que é uma iniciativa já conhecida da linha de Santa Cita, a Aldeia Natal. E, portanto, no fim de semana da Aldeia Natal, não fazemos nada na nossa cidade e promovemos aquilo que acontece na freguesia, na Aldeia de Santa Cita. E, portanto, é uma programação eclética, bastante atrativa para as crianças, que é isso que nós queremos. O Natal é das crianças e, portanto, o que se pretende é trazer aqui alguma animação para esta faixa etária e também promover, obviamente, aquilo que todos sabemos e queremos, que é que venham aos centros históricos, que venham a Tomar e que consumam, que comprem com os nossos produtores locais, que no nosso comércio local, porque efetivamente é esse o maior intuito quando dinamizamos as nossas cidades, é atrair pessoas e, nomeadamente, dar aqui algum input económico aos nossos estabelecimentos comerciais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Sertã está a elaborar o Plano Municipal de Ação Climática, instrumento fundamental de planeamento e mitigação das alterações climáticas no concelho. Para o efeito, os sertanginenses estão a ser convidados a dar o seu contributo no âmbito das ações climáticas que, na sua opinião, devem ser prioritárias no concelho. Deste modo, todos os interessados, desde agentes económicos, associações, organizações de sociedade civil ou municípios, a título individual, podem participar enviando o seu contributo para o mail geral do município da Sertã. Deste modo, o município lança o repto à população para que faça os seus contributos e adote práticas de redução dos consumos energéticos, promoção da eficiência hídrica, separação dos resíduos, adoção de padrões de consumo sustentáveis e proteção dos recursos naturais. O Plano Municipal de Ação Climática pretende ser uma ferramenta para o processo de adaptação e mitigação das alterações climáticas a nível local, sendo, por isso, importante o contributo de todos no exercício de uma cidadania mais ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O troféu da Taça da Liga, Taça Aliança, está na Chamusca e ali vai permanecer durante todo o fim de semana, podendo ser visitado numa iniciativa que percorre diversas localidades do país. É a segunda vez que a Taça da Liga, neste caso o troféu, marca presença no concelho da Chamusca. A sede da seguradora Aliança, na Chamusca, recebeu esta manhã a reportagem da Hertz, sede onde se encontra então presente o troféu da competição. Marco Aguiar explicou o porquê desta presença nas instalações da Chamusca do troféu da Taça Aliança.
A Aliança é patrocinadora da Liga e tivemos o prazer do nosso escritório ser selecionado para recebermos mais uma vez, que é o segundo ano, e recebemos a taça aqui no nosso escritório.
É também, um projetar da marca, não é? Ou associar-se a esta competição.
Sem dúvida, a imagem da Aliança corre na comunicação social, é bom para a companhia, é bom para nós que somos representantes da companhia, tudo isso ajuda.
Em concreto, o que é que se traduz esta parceria, portanto, entre a Aliança e esta competição?
A Aliança, como eu já referi, a Aliança é a patrocinadora da Aliança Cup e por sua vez temos nos escritórios a respectiva taça.
O desporto hoje tem uma grande força, digamos assim, uma grande projeção em todas estas iniciativas. De facto, é uma mais-valia em termos de retorno futuro, digamos assim, daquilo que pode significar compensar, entre aspas, esta parceria?
Sem dúvida, é assim. Nós esperamos aqui receber bastante gente para tirarem uma foto com a taça, para conviverem um pouco connosco. O ano passado foi um sucesso e nós esperamos que este ano esse sucesso continue.
Como é que então as pessoas podem fazer para vir aqui? Como é que funciona em termos de horários, tudo isso?
Nós vamos estar abertos hoje, todo dia, até às 8 da noite. Vamos estar abertos amanhã também. Vamos estar no sábado e na segunda-feira, a taça de manhã ainda vai estar nas nossas instalações. Depois vai mudar de escritório.
Tendo em atenção aquilo que foi o ano anterior, como é que correu, o que é que pode ser este ano?
Eu acho que este ano vai ser melhor, porque o nosso escritório também já é muito mais conhecido do que era o ano passado, isso também nos ajuda. Temos muitos clubes de futebol das camadas jovens que vão passar por cá, é uma mais-valia também, com os respectivos pais, e que acaba por dar-nos uma visibilidade completamente diferente do que se não tivéssemos cá a respectiva taça.
Já o referiu, vai estar aqui a taça durante algum tempo, depois circula para onde?
Isso eu não sei, isso vai para outro escritório de outro colega, no Distrito de Santarém penso que não, vai para fora do Distrito de Santarém, cá vai estar até segunda-feira.
Então, impõe-se o convite a quem nos ouve, para de facto vir aqui, quando mais não seja, ver e tirar a respectiva foto.
Exatamente. Esperamos por vocês, com muito gosto para vos receber e para tirarem uma foto e passarem um bom momento connosco.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Na nota do dia de hoje, vou referir-me ao 25 de novembro. Data que o Autarca de Lisboa resolveu este ano assinalar com o argumento que só em novembro se cumpriu abril. A cerimónia, segundo Moedas, dos moderados, não contou com os principais protagonistas vivos, Rabalho Yenes e Vasco Lourenço, e pouco teve de moderado. Tivemos uma cerimónia na Câmara Municipal de Lisboa, envolta em polémica, uma vez que foi chumbada pelo Executivo e não contou com a presença dos vereadores do PS, BE e PCP. Tivemos um discurso com um apelo à audácia para que os extremismos não ganhem e que ganhem mais uma vez os moderados, que soou precisamente a extremismo, E aquilo que foi feito na Câmara e na cerimónia de deposição de coroa de flores na calçada da Ajuda, junto ao antigo quartel da Polícia Militar, onde foram homenageados os dois comandos mortos, mas não o Polícia Militar, que também tombou, não foi celebrar o 25 de novembro, data fundamental para a consolidação democrática do país. Foi, sim, uma tentativa de capitalizar uma direita cada vez mais radical e que tem uma relação difícil com o 25 de abril. Aquilo que foi feito foi assumir a versão conflitual, divisiva e, curiosamente, derrotada do 25 de novembro. Aquela que pretendia ilegalizar o PCP e recuar nas conquistas democráticas, mas que logo no dia 26 de novembro viu os seus intentos esfumarem-se nas declarações televisivas de Ramalhianos, Vasco Lourenço e Mel Antunes, que consideraram o PCP indispensável para a construção da ordem democrática. De referir ainda à utilização abusiva de uma imagem de um comício do PS, com Mário Soares e Salgado Zenha na Fonte Luminosa, no cartaz que a moeda se espalhou por Lisboa e pelas redes sociais, e que o PS exigiu, bem, que fosse retirada do cartaz. Mas, curiosamente, num país onde em 2019 foram mortas, em contexto de violência doméstica, 26 mulheres, em 2020 mais 27 mulheres, em 2021 mais 16 mulheres, em 2022 mais 28 mulheres e no presente ano, até novembro, mais 25 mulheres. E se pensarmos que desde 2004 até hoje foram assassinadas mais de 600 mulheres e mais de 220 mil foram alvo de violência física e ou sexual, facilmente concluímos que o 25 de novembro que devia ser assinalado é o do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
É tudo, vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a IARTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.